em relação a isso, porque eu também sou um cara de, né? De,
às não, vezes, todos um nós precisamos, porque essa saúde disso. Mental acho
eu
que é fundamental.
Eu tô tentando melhorar, tô aqui sendo sincero com todo mundo, eu não tô aqui pra dar lição de moral, porque os caras, quem é você pra falar? Eu não sou ninguém pra falar, porque eu também sei que é difícil. Mas, por ser quem é, pela estrutura que ele tem, pelo objetivo dele, cara, evita. Evita que só faria e vai fazer muito bem a ele. O problema é que toda rodada tem uma carimbada.
E olha quem já está aqui, viramos o assunto, viramos a página. Giovanni Chacon, tudo bem, meu querido?
Tudo bem, Ju.
Bora falar de São Paulo, né?
Chaconete.
Derrota para o São Paulo. São Paulo acabou perdendo de virada contra o Vasco em São Januário. E a gente vê a situação ali piorar para o Roger Machado. Toda essa pressão, mas parece, Chacon, que a diretoria vai bancar a permanência do treinador. O que você sabe? Você está sempre muito bem atualizado.
Pois é, por hora é isso, Júlia. Um abraço para você, Facincani, para a nossa audiência aqui no nosso Pan na Área. Pois é, a equipe do São Paulo continua sendo um grande mistério para o próprio torcedor, né? O que vai acontecer de fato com o São Paulo? Chegou São Januário, hora de demonstrar algo diferente. Primeiro tempo, consegue sair na frente, gol do Luciano. Uma boa jogada do Jonathan Calleri, gingou ali para cima do Robert Renan. Ficou perdidinho, mais perdido que controle remoto ali debaixo das cobertas. E aí, na sequência, o Luciano faz 1-0. Dava uma esperança para o torcedor que seria diferente. Que seria uma caminhada do São Paulo em busca de uma retomada de um bom futebol sendo apresentado. Aí pegou tudo isso, amassou, jogou fora, segundo tempo, terrível. Um São Paulo que acabou um Calleri sendo herói na primeira etapa, no segundo tempo cometendo um pênalti infantil. Sim. E aí aquilo, né? Pode falar, putz, não concordo, não acho que tinha que ser marcado pênalti. Mas dentro do que é o critério adotado no futebol brasileiro, ele fez o quê? Pô, tô no Rio de Janeiro, o que que tem? Cristo Redentor, abriu o bração. Bateu no braço, meu amigo. Pênalti marcado. E aí o Pumita Rodrigues acabou fazendo o empate. Na sequência, o Vasco...
Quase perde.
É, quase perde também, né? O Rafael até caiu certo no lance, mas acabou deixando passar. Você não pode deixar passar...
Mãozinha mole, né?
É, acabou sendo. E olha... Gosto muito do Rafael, acho que é um bom goleiro.
E pegador de pênalti.
Mas nessa daí não mandou bem, não. E na sequência, o Andrés Gomes acabou marcando o segundo do Vasco da Gama, 2-1. Pressão ainda maior para cima do Roger Machado, que por enquanto será bancado pela diretoria. Mas hoje pela manhã, antes do começo dos treinamentos, né? A principal organizada de São Paulo, Independente, esteve na porta do CT. Inclusive, eu acho que a gente tem vídeo, né, Juliana?
Exatamente, Chacon. A gente tem imagens dando créditos aí a Luísa Torres, arquibancada, tricolor. Aconteceu hoje cedo, como você falou, no CT do Barra Fundo, CT do São Paulo. Protesto de organizada, torcida. A gente vai mostrar essas imagens e o que aconteceu por lá. Depois eu quero saber dos bastidores, viu, Giovanni?
Vamos lá.
Parece uma questão, estão dialogando ali com o Maciz,
com,
né?
o presidente
São Paulo. Do São Paulo, é. De forma pacífica, teve um diálogo.
Pois é, e uma cobrança muito forte ali, o Baby, que é um dos, ele não é presidente da Independente, né? Mas é uma das grandes lideranças. Sim. Aí da principal organizada do São Paulo, né? Cobrando bastante o Maciz, nesse conteúdo, no áudio, né? Se a gente consegue ouvir o áudio, tem uma cobrança muito forte pela demissão do Rui Costa, que foi quem bancou. Diretor executivo do São Paulo. Rui Costa, uma das principais figuras hoje no São Paulo. Desde a saída do Carlos Belmonte na diretoria de futebol de São Paulo, Rui Costa ganhou muita força. Chegada agora recente do Rafinha para ocupar mais ou menos esse cargo. Rafinha, que encerrou a carreira, né, depois de São Paulo ali, acabou a carreira dele, foi encerrada basicamente. Ele vai para a parte, vira um comentarista, né? Até na TV Globo, né?
Sim.
Foi. E na sequência ele larga essa parte de comentário e vai trabalhar no São Paulo. E ele também vem sendo bem criticado pela torcida, tá? Vem sendo um dos alvos aí das críticas da torcida. Com essa movimentação de demissão do Crespo, que era um técnico que deixava muito claro para o torcedor as dificuldades que o São Paulo tinha de não apresentar um bom futebol exatamente, que também não era fantástico nas mãos do Crespo. mas de pleitear alguma coisa grande nas temporadas, que o São Paulo está com dificuldade financeira, está com dificuldade para contratar, e isso, obviamente, reflete na possibilidade de títulos. E o São Paulo é uma equipe muito grande para ficar sem títulos, ok? Mas a realidade do São Paulo é diferente, e isso era transmitido de forma pública pelo técnico Hernán Crespo. Geralmente os técnicos não apaziguadas, jogam panos quentes. Acho que o último do São Paulo que falava isso também abertamente era o Rogério Ceni lá em 2022, que deixava muito claro os problemas que tinha o São Paulo. Também foi outra vítima até de ser demitido depois de uma vitória na Copa Sul-Americana lá em 2023, aí a chegada do Dorival, e aí acontece o que acontece. Perfeito. E aí o que, que acontece? Nessa cobrança que foi feita hoje pela manhã, o pessoal deixou muito claro, ó, o Roger, ele é o menor dos culpados. Tem culpa, mas é o menor deles. Por quê? Contrataram ele, demitiram o Crespo, contrataram o Roger Machado, fizeram essa movimentação por convicção. E outra coisa, Júlia, muito importante. São Paulo está com problemas financeiros. Está ainda devendo a multa rescisória do Zubeldía. Agora deve a multa rescisória do Hernán Crespo. Somadas essas duas multas, chega aí na casa de 5 milhões de reais. Está devendo multa rescisória para, parte da multa rescisória, para o Dorival Júnior, que inclusive é o técnico especulado para assumir o cargo depois de uma saída do Roger Machado. E se o Roger Machado for demitido, serão 3 salários do Roger Machado de multa, 2,1 milhões. Ele recebe 700 mil, então mais de 2 milhões de reais de multa rescisória. Ou seja, pela convicção, tem a demissão, pela convicção do Rui Costa, tem a demissão do Crespo a ser paga e talvez a futura do Roger Machado. E o São Paulo não tem dinheiro. Então tudo isso é colocado na balança e o torcedor fica bem pé da vida, viu, Júlio?
Chacon, agora vamos ver e ouvir o que aconteceu hoje mais cedo no CT da Barra Funda, no CT de São Paulo, desse protesto de membros de uma torcida organizada que teve todo esse diálogo que a gente acompanhou e essa explicação muito sucinta, né, e muito boa do Chacon falando pra gente. E eu tenho informações, inclusive, Chacon, que essa resenha, essa conversa pacífica, por hora, né, que a gente está acompanhando aí, depois ela se estendeu para dentro do estádio, isso, juntamente com o Rafinha, e falaram exatamente o que você falou, para bancar o Roger Machado, né? Por enquanto não ventilar o Dorival, já que todo mundo está falando, e que saiu tudo ali na paz.
O Roger não participou dessa conversa, participaram membros da diretoria e jogadores. E aí vem sempre aquele papo, né? Que a gente sempre ouve, o pacto por fazer melhores jogos, o pacto por se entregar mais em campo e tudo mais. Aquela história que a gente sempre ouve quando tem esse tipo de acontecimento, a torcida chegar e conversar com o elenco.
Protestos, agora vamos ouvir com som e também acompanhar com as imagens.
Fazer nós passar essa vergonha que a gente passou aí. O dia da diversão da torcida de 54 anos. Nós voltar lá, cantar mais do que a torcida do Vasco. E esses pisão mandar. E hoje,
desculpa, fala. O técnico aqui é um coitado, viu? É um coitado.
Coitado mesmo,
sabe por que ele vai ser mandado embora? Como foi o Crespo? Ó, como foi o Alfonso Cruz?
Ele é o mesmo cara. Ele vai ser
mandado embora?
O Rui Costa aqui também, ó.
A gente vê toda a cobrança, né, Chacon, você que é setorista do São Paulo, está sempre por dentro do assunto, e ele conversa com a gente nos bastidores, né, e fala assim, ó, todo mundo fala de Dorival. A pergunta que ele mais ouve aí na rua é sobre o Dorival. Isso, então, por hora, deu uma certa aliviada, digamos assim.
É, e até a página 2, né? Porque chega amanhã contra o Juventude no estádio do Morumbi, é derrotado em casa num jogo de Copa do Brasil, essa pressão vira o dobro. A conversa que teve hoje não valeu de nada, né? Mas é aquilo, é muito interessante, né? E até queria ouvir um pouco do Facincani sobre isso. É muito fácil, porque senão a conversa é a seguinte: venceu contra o Juventude, o técnico é bom? Aí o trabalho presta? Aí serve? Aí se não tem uma convicção, se perder é ruim, se ganhar é bom, não tem uma avaliação do trabalho, porque tiveram atuações ruins quando ganhou. Tiveram coisas positivas, por exemplo, na derrota para o Vasco, o primeiro tempo foi legal, o segundo tempo foi uma tragédia. Não tem uma avaliação sobre o jogo. E assim, vai carregando, porque se ganhar de 1-0 jogando mal, não vai mudar nada. Vai continuar o treinador E não estou falando que tenha que demitir, mas vai continuar o treinador porque não há convicção dos diretores.
E sobre essa derrota, em coletiva, o técnico Roger Machado falou. Vamos ouvir.
Foram dois tempos distintos, né, em que a gente conseguiu, dentro da característica do jogo, né, que era um jogo, né, de busca de contra-ataque e o Calleri sustentando, né, de primeira bola, a gente conseguindo construir. Conseguimos o nosso gol e tivemos aí pelo menos mais uma oportunidade de sair vencedor no segundo tempo com 2-0. Mas no segundo tempo, diante da mesma característica, né, que o Vasco se propôs no primeiro, né, com dois pontas mais abertos, seguiu lançando as bolas para a área. Né? E no segundo tempo, em função da gente defender um pouco mais baixo, a gente não conseguiu conectar esses contra-ataques que levasse o Vasco para dentro do seu campo novamente. Né? E os dois gols tiveram, embora, né, foram diferentes, mas tiveram a mesma origem, né? Os cruzamentos, uma penalidade, né? E depois um bate-rebate também, mas dos cruzamentos laterais ali, né, que houveram, e nós conseguimos, né, rechaçar no primeiro momento, mas houve um rebote, né? Não foi por iniciativa, né, que a gente, né, desceu mais do campo, mas foi em função do Vasco ter nos empurrado e a gente não ter conseguido encaixar bons contra-ataques, né? As substituições, né, foram nessa direção, né? Foi, né, para com o Tapia ter um jogo mais físico também, né? E um segundo atacante que sabe buscar profundidades, né? Mas não foi possível, né? Uma derrota que a gente lamenta muito, né? De um primeiro tempo bom e um segundo tempo abaixo. Não, a gente preparou o time justamente sabendo que o Vasco é o time que mais cruza a bola para dentro da área do adversário. Né? E no primeiro tempo a gente conseguiu neutralizar, né, a boa parte das jogadas, ou fazendo dobra de marcação pelos lados, ou dentro da área estando bem posicionado, porque o Vasco pesava a área com muitos jogadores, era importante a gente estar com bastante gente também. No segundo tempo a gente com um ponta mais no campo, né, o Vasco, né, teve a alternância pelos dois lados e assim a gente teve mais dificuldade. Como eu disse, a origem dos dois gols foram muito parecidas.
E para contextualizar o trabalho, né, do professor Roger Machado à frente do São Paulo, a gente tem uma arte mostrando os jogos que ele ficou à frente do clube, à frente do time, mostrando também um pouquinho do desempenho dele. Vocês acompanham comigo. Na estreia, 12 de março, pelo Brasileirão, ganhou 2-0 da Chapecoense. Depois, no dia 15, contra o Red Bull Bragantino, perdeu por 1-0. Atlético Mineiro... E aí,
verdade, contra
também
o Bragantino foi até uma virada, né? 2-1, né? 2-1. São Paulo.
Isso.
Foi de virada, inclusive. Foi uma vitória do São Paulo, 2-1.
Obrigada por corrigir, viu? E no dia 21 de março, ali pelo Brasileirão, o São Paulo foi derrotado, né? No clássico ali do Palmeiras. E depois, no dia 1º, o Internacional e São Paulo ficou no empate em 1-1. Isso aí são os jogos de Roger Machado à frente do Tricolor. No dia 4, goleou o Cruzeiro por 4-1 pelo Brasileirão. Boston River ganhou também pela Sul-Americana, que dá uma campanha ali, né?
Mas bater em cachorro morto aí...
Razoável, digamos assim. Jogo, né? Vitória 2-0, depois ganhou do Ringues no dia 14. E por fim, no dia 18, a virada que tomou do Vasco lá em São Januário.
São uma campanha, né?
Altos e baixos, né, Chacon?
E fez a obrigação na Sul-Americana. Sim. Não tem que ganhar confete por conta disso.
E estava numa posição confortável também no Campeonato Brasileiro, né?
Sim.
Estava em terceiro, foi para quarto lugar.
Está tentando sobreviver ao que dá. Eu sou contra discursos pessimistas ou muito otimistas ao São Paulo. Sim. Não precisa nem ser o Crespo, esse time briga. Não, calma, não é assim, briga pra não cair. Tem um time legal, tem bons jogadores. Então, não é porque o São Paulo tá nessa crise toda que o cara tem que chegar e falar assim, olha, meu Deus do céu, coitadinho. Não, não tem coitadinho. São Paulo é um time competente que pode fazer campanhas decentes. Ao mesmo tempo, não dá pra falar, o São Paulo vai brigar por tudo, é campeão do... Não, calma. Vamos jogar jogo a jogo dentro do que a gente pode apresentar. É a melhor promessa para o torcedor, porque você não está nem jogando para baixo e nem criando expectativa. O torcedor de São Paulo, ele não quer expectativa, ele quer uma realidade. Qual é a realidade? Próximo jogo, vamos jogar para ganhar. Próximo, vamos jogar para ganhar. Eu sei que parece um discurso bobo, um discurso até batido, mas o São Paulo não é um time que você pode gerar duas expectativas diferentes. Porque uma equipe que há 2-3 anos ganhou uma Copa do Brasil, que está numa Copa Sul-Americana, ano passado só não foi uma semifinal de Libertadores porque fez um jogo horroroso lá contra a LDU com falhas individuais. São Paulo com falhas individuais, tanto ofensivas e defensivas, perdeu para a LDU e depois aqui no Morumbi teve uma pancada de chance de fazer gol e tentar virar e tomou um gol e depois foi tudo para o vinagre. Ou seja, São Paulo não é uma tragédia, mas também não é a melhor perfeição. Tem times que, por exemplo, o Santos, esse sim. A realidade é hoje não cair. São Paulo não tem nada, está em outro degrau. Ele faz uma campanha de Campeonato Brasileiro para se sustentar. E ele pode olhar para a Sul-Americana nessa vertente por título. Dá para ganhar o Brasileiro? Não sei. Brasileiro é uma competição que exige elenco, exige tempo. Perdeu agora o Marcos Antônio, o que é uma baixa significativa. Mas
só
dá pra...
depois da Copa.
Só depois da Copa. Mas dá para se sustentar ainda com o que dá. São Paulo tem jogadores. Aí o Danielzinho entrou, tem o Bobadilha, tenta recuperar o Pablo Maia. Você tem jogadores para poder formar o meio campo ali que não vai deixar o time tão desguarnecido assim. Agora, essa gestão de grupo, essa gestão do Roger e essa falta de blindagem, que nem... o protesto hoje. O Roger não podia ficar fora da conversa. É com ele a história. Quem joga bola, quem treina, quem resolve é o Roger. Então o Roger tem que estar junto. Pessoal, o que vocês querem ouvir? Aí a informação é que ele ficou incomodado, que ele não gostou, que ó, resolve vocês, eu não sou um cara assim. Então também não faz muita questão de se inserir. Já que o clube tem essa cultura, concorde ou não, mas é assim que funciona, eu vou lá ver. Pô, o que vocês precisam? O que vocês querem ouvir? Se for em paz, se for tranquilo, tá tudo certo. Protesto, pra mim, não pode ter violência. Se os caras foram lá conversar, tá tudo ok. Entendeu? Então, isso aí, pra mim, não faz não tem muito traquejo de uma forma diferenciada. Então, vai lá ouvir. Então, isso já, pra mim, não foi bacana com o Roger. Outra coisa. Quem tem que aparecer mais do que Rui Costa e Roger é o Rafinha. Por que o Rafinha tem que aparecer? Tô arrumando o ponto aqui, que dá uma escapadinha aqui,
acontece,
normal.
Já.
Porque o Rafinha foi ídolo. Ganhou nesse time. É um cara de esportividade hoje, com um nome muito mais forte que o Roger, que Rui Costa. Ele é o Rafinha. Ele tem que dar cara a tapa. E me parece que ele tá deixando essa coisa ficar cozinhada. Ah, o Rui Costa vai ficando cozinhado. Ah, o Roger fica cozinhado. Eu tô aqui, tô confortável, tô ganhando meu salário. Cadê você, hein, Rafinha? Você tem que aparecer. Você é maior que todo mundo. Aliás, o São Paulo te contratou. Tudo bem, você não tem que ser escudo de diretoria. Mas já que o São Paulo vive essa crise administrativa, o torcedor quer a sua personalidade para deixar bem claro. Ou o Roger vai ficar, pare de fazer cobrança, o cara faz um bom trabalho, etc e tal. Ou então você fala que o São Paulo, nesse momento, talvez precise de alguns ajustes. Fale a verdade. O que não dá é para o São Paulo ficar escorado nessa fritura de Rui Costa, de Roger, a torcida tá brava, de jogadores, e ninguém se apresenta. Porque o coitado do presidente, o Harry Macias, até 4, 5 meses estava em casa. Ele era um vice-presidente, sabe daqueles, eu sou estatutário, tô aqui tranquilo,
tá bom. Ele chegou, quando a primeira declaração dele é que ele não sabia o que estava acontecendo.
Imagina, vice-presidente. No clube tem um monte disso aí, aqueles cabidões de diretoria, o cara você é vice-presidente, tá bom.
Vai chegar no restaurante e falar que é diretor da bote.
É isso, não, é assim, não. Você é vice, tá bom, sou vice, mas o cara sabe que nunca vai ser vice. Só que do nada ligam pra ele e falam, amigo, é o seguinte, ó, deu um pepino aqui, assume aí, e assume o quê? E aí tem que pegar essa bomba. Então o São Paulo tá assim, e precisa de uma figura do futebol que fale a linguagem da torcida, que consiga convencer a torcida e tenha esse respeito pra dar a cara a tapa, que é o senhor Rafinha, que pra mim, nesse momento, tá muito escanteado pra uma... para um protagonismo que nesse momento ele deveria exercer muito mais.
A conferir cenas dos próximos capítulos. Chacon, tiver novidade, corre para cá.
Pode deixar. Amanhã gente. Jogo contra o Juventude em casa, partida Jovem Pan transmite.
Boa.
E estaremos direto do Morumbi trazendo as informações no nosso Pan na Área.
Muito obrigada. Vamos falar de Flamengo, né? Uma situação completamente diferente. Ganhando Bahia por 2-0 no Maracanã. E o repórter Guilherme Silva preparou uma reportagem para contar tudo pra gente.
Com gols de Arrascaeta e Lucas Paquetá, o Flamengo venceu o Bahia por 2-0 na noite do último domingo no Maracanã. E assim, confirmou a boa fase sob o comando de Leonardo Jardim. O time é vice-líder do Campeonato Brasileiro com 23 pontos, 6 a menos que o líder Palmeiras. No entanto, a equipe rubro-negra tem um jogo a menos. Em campo, nos 5 jogos mais recentes, o retrospecto é avassalador e empolgante. São 5 partidas com 5 vitórias, 100% de aproveitamento, com 13 gols marcados e apenas 3 sofridos. 2 jogos sem sofrer gols, com 22 grandes chances criadas e 3 grandes chances cedidas. Cerca de 7,6 finalizações para marcar gol e cerca de 21,7 finalizações para sofrer gol. E com 52,6% de posse de bola. E um dos destaques desse novo Flamengo de Leonardo Jardim é o centroavante Pedro Guilherme, que se firmou como peça fundamental no estilo de jogo do treinador português. Com Jardim, Pedro soma 7 participações em gols em 8 jogos do Brasileirão. Assistência contra o Bahia, 2 gols contra o Fluminense, 1 gol contra o Santos, passou em branco contra o Bragantino, 1 assistência contra o Corinthians, passou em branco contra o Remo e mais 2 gols contra Botafogo e Cruzeiro. E sobre a grande fase do centroavante Pedro, Leonardo Jardim respondeu, até mesmo sobre uma oportunidade na seleção brasileira.
Já falamos várias vezes sobre esses dois assuntos. Copa do Mundo, é assim, todo jogador que joga no Flamengo pode representar a seleção do seu país. Isso é uma coisa normal. É como todo jogador que joga num grande clube europeu pode representar a sua seleção. Jogam no Paris, ou no Bayern, ou noutra equipa qualquer. De top pode representar a solução aqui na América do Sul e jogar no Flamengo também pode ter esse passaporte se jogarem bem. Em relação ao jogador, ao Pedro, tem evoluído, ele tem evoluído por mérito próprio. É um jogador que tem mostrado competência com os números que você falou, tem mostrado atitude e capacidade de reação na perda de bola. Também é um jogador que está imbuído do espírito de recuperar a bola, de pressionar também, muitas vezes do bloco mais baixo, ele retorna também para ajudar. Ainda hoje vimos o Pedro a fechar no corredor direto e a fechar na zona central quando o Arrasca ficou mais na frente, perdeu a ligação e ele voltou para fechar com o grupo. E esta solidariedade que ele mostra em relação ao grupo depois cria energias positivas para fazer as coisas que ele melhor sabe, que é fazer golos, flutuar entre linhas. Nisso ele é muito bom, e na outra parte ele tem-se dedicado, e eu como treinador valorizo, mas o grupo também valoriza o comportamento dele.
O Flamengo volta a campo contra o Vitória na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite no Maracanã, pela quinta fase da Copa do Brasil. É possível que alguns titulares sejam preservados. Você acompanha Flamengo e Vitória aqui na Jovem Pan. Um abraço.
E a gente não pode deixar de destacar a homenagem, né, que a Arrascaeta fez para o Oscar Schmidt. Um gol foi do Lucas Paquetá e outro do Arrascaeta, que hoje veste a camisa 10 por muito tempo. Usou a camisa de número 14, então ele entrou com aquela camisa, marcou o dele, tirou a camisa, fez ali a reverência ao nosso ídolo maior do basquete, foi ovacionado pela torcida, até simulou ali uma cesta, foi um momento muito bonito, levou um cartão amarelo. Mas enfim, foi uma homenagem muito linda, e também fica a nossa homenagem também para o nosso ídolo, que nos deixou aos 68 anos, né? Brigou por muito tempo contra um tumor no cérebro, e aí a gente acompanha essa homenagem aí, a Rasca, né? Como a torcida gosta de chamar, que você gosta muito, inclusive, da torcida do Flamengo, fez uma simulação.
A torcida é espetacular. Essa torcida faz muito. Quando ela quer jogar, quando ela quer apoiar o time, ela faz uma baita diferença. ao ponto dessa equipe cada vez mais se tornar muito forte, ainda mais agora com esse trabalho do Leonardo Jardim, que está se tornando um Flamengo camaleão. Ou seja, um Flamengo com várias formas de jogar dentro do mesmo jogo.
Ele não gosta de rodar elenco, né? Impressionante, não repetiu a escalação até agora.
Não repete escalação e não repete uma forma de jogo. Você vê o Flamengo jogando, como ele explicou, bloco alto, pressão, compactação, posse de bola à frente. Você vê o Flamengo respirando, mantendo qualidade de um time com uma postura um pouco mais defensiva, porém com um contra-ataque extremamente letal. Você vê um Flamengo controlando um jogo pela região central e explorando muito bem a fatia da bola aérea, como foi, por exemplo, contra o Medellín, que o Flamengo fez um gol de bola parada. Então, uma equipe que ela começa a trabalhar várias alternativas em que tira a previsibilidade de um adversário ali estudar. O time do Felipe Luiz ano passado, posse de bola, jogava um pouco mais à frente, mas um jogo, digamos assim, mais pragmático, mais arame liso, né? O Flamengo rodava, não tinha muita dificuldade de infiltração e muito também porque o Flamengo do Felipe Luiz, pela relação Felipe-Pedro não ser das melhores, perdeu um cara que era fundamental para esse time funcionar, que é o Pedro. Olha como a Arrascaeta joga muito mais solto, com muito mais liberdade e com um parceiro, uma parede para jogar com ele chamada Pedro, que é sensacional.
Paquetá, né? E Samuelino também com desempenho ali melhorado. Após
claro, porque você tem um cara para ser uma referência para eles, é um cara que vai jogar junto com o time. O Flamengo depende muito dessa triangulação, dessa tabela. Se você tem um pivô que consegue sair dessa marcação para chamar esse jogo, toque em mim, devolve, vai, você vai rodando, esse time vai conversando dentro de campo, vai criando espaços, independentemente do adversário estiver fechado, estiver aberto, não importa, o time está indo para cima e o time está buscando essa competitividade. Por isso que eu falo que do jeito que o campeonato está se desenhando, é uma questão de tempo o Flamengo bater na liderança.
Está no cangote ali do Verdão.
Claro, porque o Palmeiras, a gente vai falar daqui a pouquinho, ele está devendo o futebol. Ele está conquistando pontuação, mas até que ponto conquistar pontuação te garante a segurança de não ser alcançado? Porque quando você não joga tão bem, a sua chance de não somar pontos em algum momento é maior do que o time que está toda hora jogando bem de forma regular. E o Flamengo vem numa sequência muito forte. E como explicou muito bem o Leonardo Jardim, uma equipe que está comprando esse estilo de jogo mais coletivo, dependendo de algumas individualidades, a chegada do Paquetá tirou essa pressão do Arrascaeta. Ó, se você não jogar, o time não articula. Não, agora temos dois articuladores, né? Você tem Paquetá e Arrascaeta, o time joga com dois meias, com um volante base, e tudo passa a funcionar com muito mais facilidade ao redor.
Assim, Cane, a gente falou de um jogo agora super movimentado, mas teve um jogo que, ó, deu sono, viu? A gente está falando de Corinthians e é toda a agilidade aqui do nosso estúdio. Vitor Boni já está aqui para bater um papo com a gente, para falar um pouquinho do Corinthians, do Timão, que após esse jogo sonolento, sem gols, um jogo um tanto quanto melancólico, eu diria, né, Vitor Boni? Está na zona de rebaixamento, Timão.
Exatamente, Júlia. Tudo bem com você, Facinca, pessoal que nos acompanha aqui na estreia do Pan Área. E olha, quem acompanhou esse jogo até o final foi guerreiro. Parabéns.
Palmas, hein?
Palmas.
Vocês merecem.
Foi guerreiro. Um jogo em que o primeiro chute ao gol foi no final do segundo tempo, com mais de 40 minutos do segundo tempo.
E não foi do Corinthians.
Foi do Vitória. O Corinthians não conseguiu criar nenhuma grande oportunidade, nenhum chute a gol sequer. Foi um jogo muito ruim. E depois dessa partida, que terminou em 0-0, o Fernando Diniz falou em entrevista coletiva, colocou alguns pontos que foram importantes para que o desempenho fosse ruim e também o jogo como um todo. Primeiro, o gramado do Barradão, ele está bem ruim mesmo. O Diniz até coloca um gramado seco, alto, que acaba prejudicando quem quer ter um pouco mais da posse de bola. E o cansaço dos jogadores, até por isso, ele volta um pouco atrás no discurso dele depois do jogo contra o Santa Fé, a vitória do Corinthians pela Libertadores, em que ele fala que não gosta de colocar muito controle de carga, que tem os fatores biológicos, a fisiologia do clube, os dados, as estatísticas, mas também gosta de falar com o jogador, saber qual que é o sentimento do jogador, a confiança do jogador.
depois desse empate, ele volta até um pouco atrás. Fala, veja bem, o cansaço acabou influenciando, vou ter que começar a pensar, conversar com os outros departamentos, pensar em rodar o elenco um pouco mais, e é o que justamente ele deve fazer no confronto de amanhã contra o Barra pela Copa do Brasil. Mas é uma situação preocupante, o Corinthians não vence há 9 rodadas no Campeonato Brasileiro, está em 17º, está na zona de rebaixamento, e por mais que esse começo de trabalho do Diniz seja até positivo, podemos dizer em linhas gerais, ainda assim no Brasileiro está faltando resultado. E o que você prioriza num começo de trabalho assim, com Libertadores, com Copa do Brasil, com Campeonato Brasileiro, tendo que trocar o pneu com o carro andando? O Diniz fez o que precisava fazer na Libertadores, que era conseguir as duas primeiras vitórias e encaminhar uma vaga na próxima fase. Agora, no Brasileiro, um empate na marra contra o Palmeiras e agora um empate que deixa um gosto bastante ruim para o torcedor contra o Vitória no Barradão. É o que ele vai ter que ir ajustando ao longo dos jogos. Mas a situação do Corinthians, nesse momento, no Campeonato Brasileiro, é bastante preocupante.
E dentro do que você falou, a gente tem uma arte para mostrar, sim, que tem 9 jogos que o Corinthians não vence no Campeonato Brasileiro. Para mostrar esse drama que está vivendo agora na zona de rebaixamento, a gente acompanha aí o empate com o Cruzeiro, depois a derrota para o Curitiba, na sexta rodada o empate com o Santos, o 0-0 com a Chapecoense, o empate em 1-1 com o Flamengo na 8ª rodada, na 9ª, Fluminense acabou levando a melhor, 3-1, depois perdeu para o Internacional 1-0, 11ª rodada ficou no empate em 0-0, com o Palmeiras e o jogo de ontem, que a gente acabou de falar, a 12ª rodada. Eu não sei, Vitor Boni, você como setorista vai saber me responder essa pergunta, mas eu vejo, assim, de fora, um Corinthians com excelente estádio, um ótimo gramado, um bom técnico, com bons jogadores. O que acontece com o Corinthians com esse desempenho tão ruim agora no Z4?
Foi um começo de temporada bastante complicado, né? Bastante conturbado do Corinthians. Começa com o título da Supercopa contra o Flamengo, mas aí depois desanda completamente em termos de desempenho. O Dorival não consegue mais achar soluções e por isso o Corinthians opta, acho que no momento certo, de trocar de treinador. Mas é uma sequência que é muito pesada, muito dura para o Fernando Diniz nesse começo de trabalho, né? Não tem espaço para trabalhar, não tem espaço para treinar seus jogadores, para tentar implementar suas ideias e precisa dos resultados o mais rápido possível. Eu acho que essa decisão de repetir as escalações nos 3 primeiros jogos e a base nesse 4º jogo, mas sem os expulsos no derby, o Mateuzinho e também o André, foi interessante para formar esse conjunto, mas de fato acabou desgastando um pouco seus jogadores. E o Corinthians não tem muito tempo para pensar, não tem muito tempo para justamente elaborar os seus próximos passos, para dar esse tempo para o Fernando Diniz de implementar suas ideias, tem que conquistar resultados rapidamente. E se não conseguir conquistar esses resultados, recuperar esses pontos perdidos, vai acabar ficando complicado. A gente sabe como o Campeonato Brasileiro, ele é bastante perigoso nesse sentido, né, Facica? Olha, mas tem um ponto importante, que é justamente o Corinthians não ter sofrido gols nesses 4 jogos com o Diniz.
E outra coisa, o Corinthians ganha 2 primeiros jogos da Libertadores. Mais uma vitória, virtualmente se classifica para a próxima fase. Para mim, o Corinthians vai se classificar. Então, ele pode começar a apertar um pouco o pé do Campeonato Brasileiro. Uhum. O que ele não vai poder fazer é perder para o Peñarol nos próximos jogos. Segurar os 2 jogos contra o Peñarol, ele consegue a pontuação necessária para pelo menos se garantir na próxima fase, virtualmente falando, e dali ataca o Brasileiro. Uhum. Né? Então não é que ele vai abrir mão da Libertadores. Ele conseguiu ser esperto, o Fernando Diniz, nesses primeiros 2 jogos, a vitória fora de casa, a vitória, claro, em casa contra o Santa Fé, Platense Santa Fé na sequência, resolve esse início com aquela desconfiança, Corinthians da Libertadores, vai a passeio, Flávio Prado tira sarro, etc e tal. Ou seja, acabou isso aí pelo menos por hora, tá? Então agora, foca Campeonato Brasileiro, tira de ser essa coisa ridícula, porque é ridículo o Corinthians, com o time que tem, estar em zona do rebaixamento brasileiro. É ridícula a campanha de 9 jogos sem vitória, 3 jogos em sequência sem fazer gol. Repito, a palavra é ridículo pro nível do Corinthians. Então, volta a jogar, coloca o pé no acelerador em Campeonato Brasileiro. Agora, meio de semana, Corinthians e Barra, dá para ir com o time mesclado. Pô, vai pegar o Barra, que acabou de ser campeão catarinense, está numa série inferior do Campeonato Brasileiro. Gente, aproveita esse jogo, descansa, Diniz, treine em sequência esses outros jogadores para que no final de semana você volte a acertar em Campeonato Brasileiro. Caso contrário, o Corinthians vai começar a se enforcar sozinho.
Vitor Boni, muito obrigada pela participação, viu? Volte sempre quando tiver novidades sobre o Timão. Espero que com boas notícias do clube.
É isso. E o Corinthians que joga amanhã também pela Copa do Brasil contra o Barra, justamente, adversário inferior. Jogo que vai acontecer na Ressacada, porque o estádio do Barra ele não tem a capacidade mínima que a CBF exige para essa quinta fase da Copa do Brasil. E como você destacou, Facinca, um time que deve ser muito modificado em relação ao que vinha utilizando o Fernando Diniz nesses primeiros jogos.
Obrigada, querido. Agora, quem não está com problema, quem está ali, segue o líder. Líder isolado do Campeonato Brasileiro, com uma boa gordurinha. 29 pontos, venceu o Atlético Paranaense por 1-0. E o Pedro Marques vai contar para a gente sobre esse bom momento do Verdão.
Júlia Facincani, muito boa tarde para você que se liga aqui no Pana Área. O Palmeiras conquistou mais uma vitória pelo Campeonato Brasileiro, 100% como mandante na competição. E a vítima da vez foi o Atlético Paranaense. Vitória suada, é verdade, mas que começou a ser construída ainda no primeiro tempo. Gustavo Gomes foi às redes, o maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras e que agora passou a ser o sexto maior zagueiro artilheiro da história da competição, com 24 gols marcados, empatado com o Chicão, ídolo do Corinthians, ex-Flamengo, ex-Figueirense. No comecinho do segundo tempo, Murilo levou o segundo cartão amarelo e acabou deixando os companheiros na mão. Palmeiras teve que se segurar até o apito final. Teve pênalti marcado para o Furacão, que foi depois revisado e anulado pelo VAR. E ficou nisso. Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. E nós vamos ouvir aqui o capitão do Palmeiras, Gustavo Gomes. Na ausência do Abel, suspenso. E como o Palmeiras decidiu mais uma vez não realizar a entrevista coletiva do técnico, o João Martins, o Vitor Castanheira, o auxiliar que seja, vamos de Gustavo Gomes, que analisou essa vitória do Palmeiras. O Gustavo Gomes fala e você acompanha aqui na PAN.
O mais importante era somar 3 pontos. Sabemos que não tem jogo fácil. Acho que o brasileiro é muito difícil. Mas o mais importante é que conseguimos a vitória. Acho que também é verdade isso, acho que temos que estamos trabalhando para ter um pouco mais de eficácia. Acho que no primeiro tempo tivemos muito volume de jogo, finalizamos várias vezes e acho que temos que caprichar nisso, mas a gente está trabalhando, a comissão técnica está trabalhando nisso também para tentar melhorar.
Tá aí o Gustavo Gomes. Quem também passou pela zona mista aqui na casa do Palmeiras foi Giai, convocado recentemente pela seleção argentina, e falou sobre a ausência do Abel Ferreira à beira do campo. O Abel que só retorna ao time do Palmeiras, a comandar o Palmeiras aqui do gramado, no dia 16 de maio contra o Cruzeiro, hein? Tem tempo. E o Giai falou sobre essa ausência do técnico português à beira do campo, se impacta o time do Palmeiras. O Giai fala e você acompanha aqui na PAN.
Sim, todo mundo quer ter seu treinador aí do lado, mas bom, ele tá fora, mas quem prepara o jogo é ele, sua comissão, uma comissão que trabalha muito junto, todo mundo tá pronto para comandar o elenco, então acho que a gente segue os planos do treinador, mas obviamente que a gente quer ter ele no banco, né? Mas ele está fora hoje e estamos fazendo o que ele está pedindo.
Então é isso aí. O Palmeiras que volta a campo na quinta-feira. Começa a sua trajetória pela Copa do Brasil. Recebe por aqui o Jacuipense. E você confere pela Rádio Jovem Pan, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, a melhor transmissão. Tá feito o convite. Nesta quinta-feira, às 19h30, tem Palmeiras e Jacuipense, Copa do Brasil, aqui na Jovem Pan.
E que pode ter o retorno de Paulinho, hein? Quinta-feira, finalmente, Paulinho à disposição nessa equipe do Palmeiras, que tem material humano suficiente para jogar mais do que está apresentando. Pontuação é importante. Até a página 2, desde que você não tenha um rival que esteja jogando mais do que você, que é o caso do Flamengo. Então, atenção, Palmeiras. Desempenho faz time ser campeão. Ficar só na matemática é um risco desnecessário pelo elenco que tem, Júlia.
Facinca.
Já.
Acabou, muito obrigada, viu, pela companhia. Passou rapidinho, né?
Passou.
Mas amanhã a gente está de volta, 5 horas da tarde. Muito obrigada também pela sua companhia. Amanhã, às 5 horas, eu te espero. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau.
Realização Jovem Pan.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos importantes do dia, sempre contando com a análise, as discussões, as reflexões entre os nossos comentaristas. Eu sou Daniel Caniato e você, como sempre, é o nosso convidado especial aqui na programação da Jovem Pan. Para começar, sob o governo Lula, o Exército Brasileiro repassou quase 40 milhões de reais ao Banco Master. Pelo menos foi o que revelou o relatório de inteligência financeira que foi elaborado pelo COAF. Segundo o documento, enviado à CPI do crime organizado e que foi divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, a Força credenciou a instituição de Vorcaro para operações de empréstimos consignados a militares da ativa e da reserva. O relatório aponta que as transferências milionárias feitas do Exército ao Master entre agosto de 2024 e outubro de 2025 possuem dois indícios, duas informações que apontam para irregularidades por parte do banco no que diz respeito ao destino do dinheiro, ao destino do recurso, justificando o alerta e o registro do caso na inteligência financeira. O Exército acabou divulgando uma nota e disse que não houve perda patrimonial para a Força ou para os cofres públicos e que os valores envolvidos são oriundos de rendimentos particulares dos militares para o pagamento de dívidas privadas. Deixa eu chamar os nossos comentaristas para analisar esse destaque. As informações vieram à tona a partir desse relatório do COAF. Vamos ao Rio de Janeiro. Acho que o Roberto Mota já está preparado, conectado com a gente. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. No avanço das investigações e das apurações que conectam o Master, o Banco Master, as relações do Master com instituições da República, chama a atenção, né, a penetração, ou talvez a pulverização de negócios do banco de Daniel Vorcaro, que conseguiu fechar negócios, né, conseguiu vender os seus serviços para muitas instituições da República. Tem de A a Z, né, Mota?
O nome do banco não era à toa, né, Caniato? Eles eram master mesmo. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu acho esse conceito de empréstimo consignado uma coisa horrorosa. Isso é uma espécie de servidão financeira. Isso é uma ilusão que é vendida como vantagem. Você vende o seu futuro e aí paga por isso com uma parte grande do seu salário. Eu aprendi com meu pai a nunca pegar dinheiro emprestado. E essa regra foi fundamental na minha vida. Agora, eu li essa notícia várias vezes e não entendi onde estão os indícios de ilegalidade. Pelo pouco que eu consegui entender, parece que o destino que o Banco Master deu a esse dinheiro, depois que ele chegou dentro do Master, seria uma coisa inapropriada ou inexplicada. Agora, da parte do Exército, me parece que não houve nada demais. Então é preciso saber se alguém levou alguma vantagem ilegal ou se essa contratação foi feita burlando alguma norma.
São perguntas e questionamentos muito importantes, né? No âmbito da investigação, certamente isso irá acontecer. Esperamos. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. O Dávila também está a postos nessa ponte de feriado, acompanhando o noticiário, né, Dávila? Seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Quais aspectos dessa notícia você gostaria de chamar atenção? Em um primeiro momento, dá para a gente apontar algum tipo de irregularidade? Ou pelo menos isso sugere que alguém do Exército tenha sucumbido às ofertas de agentes de negócios do Banco Master?
Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa querida audiência. Os primeiros indícios é de que não houve irregularidade. Afinal de contas, o Exército, numa nota oficial, mostrou que havia ali uma seleção de bancos que haviam correspondido aos critérios de legalidade para entrar numa concorrência a fim de obter dinheiro do consignado dos membros das Forças Armadas, nesse caso do Exército. Portanto, como a nota disse, não houve, por enquanto, nenhum indício de ilegalidade neste contrato do Exército com os consignados do Banco Master. O que houve foi enorme prejuízo para os oficiais, para os militares que utilizaram os recursos de desconto automático do seu consignado para o Banco Master. Esse dinheiro não vão ver a cor novamente. Portanto, mostra que nós precisamos ter muito cuidado nesta análise no momento. Primeiro é a instituição Exército fazer um acordo com a instituição Banco Master. Segundo é que esse desconto vai afetar a vida dos correntistas e não necessariamente das Forças Armadas. Mas mais uma vez mostra que esse desconto indevido de consignado, assim como dos aposentados, era uma prática rotineira do banco da picaretagem. Portanto, os picaretas continuaram usando os descontos indevidos dos consignados para enriquecer a máquina de malandragem. E isso deixou prejuízo na pessoa física, nesse caso, dos militares.
Tá certo, Dávila, maravilha. A gente vai seguir aqui analisando os principais pontos desta notícia. Deixa eu chamar o Bruno Musa. O Bruno também tem se dedicado muito a analisar todas as informações que são divulgadas em relação ao caso do Banco Master. Você, Bruno, seja bem-vindo, viu? Uma ótima noite a você. Agora, se os departamentos financeiros, de recursos humanos, compliance ou aqueles que se dedicavam a analisar com aprofundamento as instituições que prestariam serviços, principalmente de empréstimos aos integrantes das Forças Armadas, é preciso considerar que, na visão deles, o Banco Master atendia todos os requisitos. Então, para muitas instituições, para muitas empresas, o Banco Master operava dentro da legalidade, né? Qual foi o momento da virada de chave em que o Master começou a pisar na casca de banana e não mais respeitar a legislação? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Dávila Mota, Beraldo, todos que nos escutam. É importante nós não culparmos o termômetro pela febre. Isso é um ponto crucial. Veja, a gente também não pode isentar a culpa do endividamento, que agora o governo do PT resolveu assumir esse problema brasileiro, dentre um dos pontos sendo o crédito consignado, que foi fomentado, dentre várias outras políticas ao longo dos últimos anos, que chegaram nesse endividamento do brasileiro. Mas por que eu estou falando tudo isso, Caniato? Porque aqueles órgãos que acabam executando uma operação permitida e fomentada pelos governos, não significa que ele é o culpado. Veja, o Exército ou qualquer outro órgão técnico que acabe levando ou permitindo esse tipo de ação frente aos pontos, à liberação do crédito consignado, isso significa que grande parte deles não são obrigados e não cabe a eles o papel de legislar, de analisar se o banco, uma vez autorizado pelas autoridades competentes do país, tem todas as prerrogativas legais para executar esse tipo de operação. Portanto, não cabe ao Exército analisar o Banco Master é um banco que está sendo fraudado ou não. Até pouco tempo atrás não se sabia disso. Quem não era dentro do mercado e quem era, quem éramos dentro do mercado, como eu já falei outras vezes aqui, levantava a luz amarela, mas não tínhamos a menor ideia dos tentáculos até onde chegaria, o que está sendo espantoso para todo mundo. Então, quando nós entendemos que O que deveria ser feito são os órgãos competentes e legais para fazer toda essa vistoria e todo esse critério mais técnico. Se o Banco Master estava fazendo alguma coisa de errado, não cabe a quem contratou a instituição para executar esse crédito consignado. Então, também acho que não haveria, até onde sabemos, até o momento, nenhum tipo de problema. O que chama mais atenção, por exemplo, como a gente viu o Rio Previdência, o Amapá, enfim, outras instituições em que aí sim indicações políticas podem levar a uma conclusão de que haveria indicação política, uma vez que o Banco Master já tem provas que comprou políticos de todos os lados. É outra análise. Agora, uma instituição ser obrigada a fazer a análise do banco para uma operação, uma vez que os órgãos competentes legais autorizaram, realmente não faz o menor sentido, e eles não têm conhecimento e nem precisam ter. Não cabe a eles fazer esse tipo de operação.
Mas é muito boa essa reflexão, essa análise do Bruno Musa, né? Não dá para jogar na conta do Exército, afinal, há órgãos que fazem essa avaliação, né? E acabam colocando um selo ali, né? Aprovado. Todos podem, inclusive, investir em tese, né? Em determinada instituição financeira, né? Banco Central, CVM, por aí vai. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, está com a gente também ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Quais aspectos dessa notícia lhe chamam a atenção? O Exército repassou dezenas de milhões ao Master por meio dos seus integrantes da ativa, da reserva, e agora muitas dúvidas em relação a se alguém não respeitou a legislação vigente, se o Exército teria cometido algum tipo de erro ou se não. Quais aspectos devemos destacar aqui? Bem-vindo.
Obrigado, Caniato. Boa noite a você, ao Musa, ao Dávila, ao Mota e à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. A colocação do Musa é perfeita, porque nesse caso a oferta do consignado ela foi feita para o banco oferecer crédito aos aposentados. Portanto, o que precisa avaliar, isso é o Exército internamente, é se neste processo de se escolher o Master como uma plataforma para oferecer esse crédito aos aposentados, se ali houve algum tipo de decisão tomada sobre uma influência indesejada, seja numa festa em Trancoso, seja um uísque em Londres, ou seja, algum outro tipo, apartamento, algum outro tipo de benefício. Mas é importante a gente destacar que o Banco Master tinha grau de investimento, a agência de risco dava grau de investimento ao Banco Master. E nós precisamos lembrar que essas mesmas agências de risco, elas, nos grandes episódios mundiais, como por exemplo 2008, elas foram flagradas cometendo erros absurdos em que bancos, instituições financeiras que não tinham estrutura sólida, coisa nenhuma, estavam lá com uma avaliação máxima de qualidade. E o que aconteceu com essas agências? Absolutamente nada. Elas continuam, são empresas privadas, tá? Não são órgãos do governo. São empresas privadas que continuam ganhando dinheiro e se você pagar o suficiente, ela te dá o crédito, a nota de crédito que te interessa. É isso que a gente está vendo repetidamente. E houve isso no caso do Banco Master. Quem é que está falando alguma coisa? Ninguém. Ela continua aí prestando os mesmos serviços, com os mesmos clientes. Ela dá uma nota, faz uma avaliação, vira notícia. Todos os portais de notícia repercutem. Então, é um faz de conta absurdo que só serve para enganar a população de boa-fé. Então, no caso do Exército, isso é que precisa avaliar. Se houve ali algum tipo de corrupção que colocou o Master sentado na janela. Porque caso contrário, segue o jogo. É a regra do jogo, eram os bancos, as instituições financeiras que estavam aí no mercado oferecendo o crédito consignado aos aposentados.
Mas é claro que a gente vai seguir acompanhando, porque são investigações que acabam se encontrando com outras, né? Muitas informações vêm à tona e claro que a gente vai voltar a tratar do caso do Banco Master e também do escândalo do INSS, né? Que uma parte da investigação avança justamente para apurar os empréstimos consignados irregulares, né? Aqueles que foram concedidos sem que a pessoa tenha feito o pedido, a solicitação. Bem, deixa eu trazer uma outra informação, porque a alta reprovação de Lula, causada pelo impacto direto das medidas econômicas no bolso do eleitor, fez com que o governo preparasse uma operação para tentar reverter os danos. Dentre as ações, os ministros tentam tirar a culpa do Planalto sobre a chamada taxa das blusinhas e transferir isso para o Congresso, né, a responsabilidade do imposto. Além disso, a tentativa de regulamentar o trabalho por aplicativo acabou virando um outro problema para a campanha à reeleição, pois essa proposta foi amplamente rejeitada por quem? Pelos próprios entregadores e motoristas das plataformas, o que gera, inclusive, mobilização nas ruas. Em São Paulo, várias já aconteceram, dos motociclistas. Se, por um lado, a taxa das blusinhas é considerada uma das medidas mais impopulares do governo, a alta no endividamento tem atingido mais de 80% das famílias brasileiras, que criticam a alta em inúmeros produtos e pressionam o Planalto a agir. Deixa eu chamar o Mota, porque é preciso analisar medidas que em algum momento foram discutidas pelos integrantes do governo que projetavam que elas teriam um efeito, né? Que serviriam como troféus no processo eleitoral. Nossa, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Só que tudo deu errado. E aí eu fico pensando, como é que eles salvarão essas duas iniciativas aos 47 do segundo tempo, né? No limite é para começar a campanha eleitoral.
Bom, eles acham que vão usar com sucesso as mesmas técnicas que funcionavam em 1980, porque tudo começa com as ideias. Nesse caso, com ideias completamente erradas. A verdade é que em todos os países ocidentais o eleitor está desiludido, e a razão é simples. Esse chamado modelo democrático, ele estimula o populismo irresponsável e incentiva a mentira e a fraude. Porque tudo que o político precisa fazer para chegar ao poder máximo do país é conseguir um determinado número de votos. Ele não precisa de preparo, ele não precisa de conhecimento, ele não precisa de cultura e nem de moral. Ele não precisa nem cumprir a lei. Tudo o que ele precisa é conseguir enganar um número suficiente de pessoas.
Pois é, deixa eu chamar o Dávila, que também tem avaliado as medidas que foram tomadas, o impacto e a rejeição, né, daqueles que, em tese, seriam beneficiados. É muito louco isso, né, Dávila? Quando uma administração propõe algo que, em tese, tem o objetivo de melhorar e aquele que seria o beneficiado diz: não, eu não aceito isso e isso vai prejudicar a minha vida. Foi o que aconteceu no caso dos motoristas de aplicativo, né? Ou pelo menos os entregadores, os motociclistas.
O PT vive num mundo virtual. É o governo avatar, né? Não tem nada a ver com a realidade. Este é o governo, Caniato, que aumentou 28 vezes impostos. Este é o governo recorde de arrecadação. Este é o governo que, se olha um lugar que ainda não foi devidamente taxado, lá vai criar uma lei para meter a mão no bolso do brasileiro e arrancar mais um pouco o dinheirinho que está no bolso de cada um que trabalha, produz e investe no Brasil. Agora o governo quer passar a culpa desta impopularidade para o Congresso Nacional. Mas ele é o autor de todas essas medidas. Ele é que tem essa ganância arrecadatória para pagar rombos de estatais, para pagar roubo do INSS e para sustentar bilhões de reais gastos com viagens desnecessárias. Por isso, Caniato, não tem como esconder a realidade das pessoas. Não é contando essas mentirinhas do governo, essas fake news, que vai fazer o eleitor mudar a cabeça dele. Afinal de contas, nós temos 81 milhões de brasileiros inadimplentes, pessoas que não conseguem cumprir as suas obrigações financeiras porque nós temos a taxa de juros mais elevada do mundo, culpa de um governo que gasta muito mais do que arrecada. Mesmo com recorde de arrecadação, o governo vem batendo um outro recorde muito pior, o do gasto público. Por isso, Caniato, essa conversa não cola mais. E também não cola com os motoristas de aplicativo. Muito bem, sabem que este é o governo que está tentando meter a mão no bolso deles, atrapalhar a atividade econômica deles, criando uma legislação de novo para taxar o dinheiro duro ganho no sendo motorista de aplicativo. Por isso, Caniato, ninguém mais cai nessa lorota do governo. É o governo avatar que só fala para a sua torcida. Mas para o resto do Brasil, todo mundo já abriu o olho. Porque num país com 81 milhões de inadimplentes e com os motoristas de aplicativos entendendo muito bem qual que é a tramóia do governo para meter a mão no bolso de cada um deles, não cola mais.
Deixa eu chamar o Bruno Musa, porque tem três aspectos, né? Três detalhes.